posso todas as coisas naquele que me fortalece. Boa noite com Jesus. Apocalipse 2, de 1 a 7. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu castiçal, do seu lugar, o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-á a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Deus amado, agradecemos porque o Senhor nos deu essa Bíblia e o Senhor pode vivificá-la na vida de quem realmente crê, conhece o seu autor. Em nome de Jesus Cristo, aceita a nossa gratidão por isso. Esperamos que o Senhor acrescente a nossa fé nesta noite. A nossa fé nesta palavra. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos pela cura dos nossos corpos. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos. A irmã Samara canta Necessitado.
Contigo eu vou.
Deus abençoe ela. Eles conheciam o poder daquele nome. Parágrafo 61. Eles conheciam o poder daquele nome. Um nome dado de graça. De graça. O nome não é pouca coisa, é muita coisa. Especialmente de quem? Quando a mulher chega ao ponto de não valorizar o nome que o homem lhe deu, ali chegou o seu fim. Porque ela não tem outro suporte maior do que o nome que o homem lhe deu. Isso aqui embaixo. Independente de ter recebido o nome ou não, nós temos a graça de termos recebido o nome de Jesus Cristo. E poucos, não muitos, sabem realmente que esse nome tem poder. Canta-se muito, ora-se muito, expulsa demônios, falam línguas, pregam esse nome. Mas não é verdade, ter esse nome como esposa, a esposa genuína, não é para todos. Agora, por que essa linguagem de noiva, esposa? João usou essa linguagem, esposa eleita. Paulo usou a linguagem noiva. Eu quero vos apresentar como uma noiva pura a Cristo. Então, ponto por ponto, dentro de casa, assentados à mesa, analisando, refletindo. Eu tenho esse nome. Esse nome foi invocado. Pedro disse isso em Atos dos Apóstolos. Ananias disse para o então Saulo de Tarso, levanta-te, batiza-te, invocando o nome do Senhor. Pedro disse, não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. E se referindo a esta era de Éfeso, o irmão Brana afirma, eles conheciam o poder daquele nome. E aquele nome mexia com todas as hostes de então. Ninguém falava cria naquele nome simplesmente para agradar a quem quer que seja, porque podia custar a sua própria vida. Eles viram que aquele nome era tão poderoso que até os aventais do corpo de Paulo enviados em nome de Jesus ao povo sofredor podia libertar os enfermos de todas as moléstias e expulsar os espíritos maus. Agora veja a qualidade desse nome na vida de Paulo, a qualidade desse nome na vida de Pedro, dos apóstolos da igreja primitiva. Tão maravilhosa e clara foi a manifestação deste nome que reprovou os judeus em Éfeso, que tentaram usá-lo para conjurar demônios. Conhecemos a história e vamos ler. Atos 19, de 11 a 17. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos escribas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: "Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega." A quem Paulo prega. Eles não conheciam a Jesus. "Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega." E os que faziam isto eram sete filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Ele tinha sete filhos que queriam ser exorcistas, expulsar demônios em nome do Jesus que Paulo pregava. E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno e assenhorando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Muito constrangedor, não é? Ficaram nus e feridos. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Isso aqui quer dizer, e o nome de Jesus era honrado. Eles conheciam a vida digna que acompanhava o testemunhar aquele nome, porque quem quer que chame pelo nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Isso é Paulo recomendando. Vocês que são os vasos do Senhor, sejam santos, separados. Não sofrerão em vão pelo nome do Senhor vosso Deus. Esses efésios eram cristãos, eles levaram um nome, e aquele nome era Cristo, que era o Espírito de Deus morando dentro deles, o qual era um dos tríplices nomes de seu Senhor Cristo. E suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Ainda está dentro da fase do elogio, do reconhecimento de Deus a respeito àquela igreja de Éfeso. E suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Se formos analisar o sentido real disso aqui, podemos cair na infortúnia de ficarmos desanimados. Por quê? Qual o tipo do sofrimento, a natureza do sofrimento que a igreja enfrenta hoje, que é por causa do nome de Jesus? Sofrer por causa do marido, sofrer por causa da esposa, sofrer por causa dos filhos, por causa dos amigos, por causa de alguém a quem ama ou por causa de alguém a quem não ama, tudo faz sofrer, não é? Sofrer a falta financeira, o dinheiro, sofrer o lar, sofrer família. Tudo isso compreende sofrer pelo nome de Jesus? Uma análise que a gente constantemente está fazendo carrega até mesmo uma reprovação. No fundo, existe realmente uma conotação com o nosso sofrimento geral ser por amor do nome de Jesus. Por amor do nome, você deixa de falar coisas a respeito de quem quer que seja. Já que não ama aquele nome, não respeita o nome daquela pessoa, mas respeita o de Jesus. Então, por amor do nome de Jesus, poupa, evita. Por amor do nome de Jesus, não se separa daquele homem. Pelo nome de Jesus. Por amor do nome de Jesus, não se separa daquela mulher. Por amor do nome de Jesus, o filho se abnega, se abdica de muitas extravagâncias dos jovens. Por amor do nome de Jesus. E aí, então, reticência, etc., etc. Se compreendemos que vamos sofrer um vexame, uma situação, e mesmo até uma represália, e portarmos de uma maneira paciente, humilde, quieta, por amor do nome de Jesus, ainda que reflita que não seja, que não é para terceiros, contudo, lhe apraz entender, aceitar que eu estou enfrentando isso por amor do nome de Jesus. Porque até chegar na cadeia, até chegar numa fogueira, até encarar uma fera, um leão faminto, para morrer por amor ao nome de Jesus, jamais chegaremos lá. Aleluia. Jesus, né? Estes crentes não estavam trabalhando por Paulo ou por uma organização. Não foram submetidos a programas e instituições por meio das quais obtinham posses de valor. Eles trabalhavam pelo nome do Senhor, pelo Senhor. Eram seus servos, não os escravos de uma organização. Não iam à igreja ao domingo para falar acerca do nome e logo esquecê-lo no resto da semana. Não ofereciam serviço de lábios àquele nome. Hinos, pregações, louvores. Não, Senhor. Foram suas vidas o que deram. O que eles deram foi as suas vidas. Aí é onde o profeta diz, em outras palavras, me dá vergonha de ver aqueles que chegaram lá navegando em mares de sangue, enquanto eu assentado numa cadeira de balanço, exigindo, cobrando compreensões, tratamentos, e porque senão eu não faço, senão eu faço. Eles não tinham como cobrar de ninguém. É uma qualificação que nós alcançamos, chegamos aí bem próximo dela, para sermos no mínimo agradecidos. Tudo o que fizeram, o fizeram naquele nome, oravam naquele nome, mas não se podia operar naquele nome, porque eles não deixavam, morriam. Então não operavam. Estes foram cristãos celestialmente qualificados, cujo comportamento era no Senhor. Então, eles não estavam vivendo uma vida boa, como tradição herdada de seus pais. Não estavam vivendo uma vida de comportamento, nem mesmo por honra própria. Eles não estavam vivendo de brincadeira. A coisa era realmente séria. E lhes custava preço alto, abnegação, renúncia e por aí. Porém, aquele grupo da falsa vinha, que queria corromper aquele nome, ficava nas trevas como lobos ocultos, esperando entrar e destruir. Eles esperam exatamente isto. Porém, os santos de Deus suportaram a prova e perseveraram a palavra e preservaram a palavra e o nome. Agora aqui começa a lamentação de Deus. Ele já pega o parágrafo 66. A lamentação de Deus se torna uma verdadeira e profunda repreensão. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Apocalipse 2:4. É onde a gente tem que fixar uma coisa importante em relação aos selos. Não vale nada, 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 absolutamente nada, ter conhecimentos mentais, da cabeça, das profundidades da mensagem, muito especialmente dos selos, incluindo a terceira etapa, as etapas, etc., etc., nuvem, e taças, e pragas, e coisas assim. Pouco adianta. Se tem uma coisa que deve-se lamentar, olha, se a gente perde um objeto, eu ganhei essa caneta, não sei quando, não dá nem para ler aqui, mas já está apagando. É um irmão da América. Tem meu nome gravado aqui. Quer dizer, se eu perco essa caneta, eu lamento. Vou lamentar, porque perdi essa caneta. Uma caneta tão boa. E, além disso, estimativo, não é? Isso é apenas um exemplo, uma caneta. Se perde uma questão, se perde num incidente entre pessoas, homens e mulheres, toda mulher, todo homem tem que estar prevenido, prevenida, de que haverá incidentes. E que os incidentes jamais lhes levarão a perder o amor. Então, se perdeu o amor, perde-se a consideração, perde-se tudo, os sentimentos. Ele disse assim, irmão Brana disse, não vá perder o sentimento pelas almas. Porque quando você perder os sentimentos pelas almas, você não tem mais nada que perder. Por isso não é fácil exercer o ofício. E o ofício estende-se a toda a igreja. Quando você perde o sentimento pela alma do irmão, você perdeu a última coisa que você tinha de valor. Isso não quer dizer que você tem que estar atrás dele, carregando aquela pessoa e se comprometendo e etc. Não, 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 não é assim. Quando você perde o sentimento pelas pessoas, você perde o respeito por elas, pelos seus nomes. E não quer saber o que vai acontecer com ela. Não importa. A pior atitude que mais desagrada a Deus, esse tipo de pessoa que para ela não importa o meio, o que importa é o fim, é o que ela vai alcançar. Como alcançar aquilo não interessa. Nós estávamos vendo a fita de José lá no recanto, José do Egito. E aquela mulher de Potifar, eles colocam inferência, que naturalmente o irmão Brana gostaria de ver. Ela não estava importando o meio pelo qual ela estava querendo o rapaz. Ela estava importando com o fim do assunto, com o objetivo dela. A pessoa perde o senso de que as coisas que lhe chegam às mãos só serão bênçãos se forem através de Deus, se forem espontâneas, dadas por Deus, ainda que tenha custado lágrimas, ainda que tenha custado joelhos. Aleluia, eu não sei por que eu vou introduzir isso aqui. Deus sabe. Na mensagem Humilha-te, parágrafo 61. É exatamente como um cão de caça. É um cão de caça de mão pelada, brigando com mão pelada. Está vendo? Você sabe a respeito de como apanhá-lo. Não salte aí dentro. Sabe por quê? Vai arranhar você. Você vai sair com arranhão. E você tem que ser suficiente, ter suficiência. O que chama Deus à cena para dizer: eu fui culpada, eu fui culpado. Me arranhei. Eu não vou culpar nem o mão pelada, nem o cão, nem o cachorro. Está vendo? Conheça as suas artimanhas e observe o que ele faz. E nós aprendemos mais acerca do inimigo, que sempre peleja e trabalha tenazmente para nos enredar, para comprometer o seu nome e o bom nome que sobre você foi invocado. Não pense que o diabo vai respeitar o nome de Jesus em você, como não respeitou. Pegou aqueles sete irmãos, deixou dois nus, machucados. Não vai pensar, se você não honra esse nome. Portanto, nós temos que descobrir todas as suas técnicas e como ele se aproxima e o que ele faz e aprender os seus socos. Então você está treinado para entrar nele. Está vendo? Aí então é quando você pode confiar no seu nome. Porque você pode contar como eles o poder do nome do Senhor Jesus. Jesus. Aleluia. Para entender isto, que abandonaste o teu primeiro amor, Para entender isto, você tem que compreender que o Espírito não estava falando somente àqueles primeiros santos de Éfeso. Esta mensagem era para a era inteira, que durou como uns 120 anos. Então, a mensagem era para todas as gerações nesse espaço de tempo. Agora, a história segue se repetindo. Nas gerações de Israel, vemos avivamento numa geração, só para ver o fogo se extinguindo, se acabando na seguinte. Na terceira geração, pode ser que os tições estejam brilhando superficialmente. Não de uma forma autêntica, mas superficialmente. Porém, na quarta, pode ser que não haja nenhum sinal do fogo original. Então, vai indo, vai passando o tempo. Cada dia mais um comprometimento, cada dia mais uma diversão, cada dia mais um lazer e cada dia fogo esfriando. O amor esfriando e o amor próprio vai fluindo, interesses próprios. Amizades sob interesses. Desprezando uns, qualificando outros. Então Deus acende o fogo de novo. E se repete o mesmo procedimento, simplesmente é a manifestação da verdade de que Deus não tem netos. Deus não tem netos. A salvação não é transmitida pelo nascimento natural, tal como não há verdade alguma na sucessão apostólica. Eu fico pensando, ora, o sucessor de Moisés, logicamente, teria que ser Gerson, que era filho dele. Por que tinha que ser Caleb? Josué, aliás. Obrigado. Por que tinha que ser Josué? Onde é que se fala mais em Gerson depois? Essa questão de ministério ser uma herança vitalícia de família é bem questionável. Isso causa interrogação. Não está na palavra. Você começa com verdadeiros crentes renascidos e quando chega na geração seguinte, não são mais completamente cristãos. Você não tem que falar deles. Você não tem que nomear quem é, quem não é. Você tem que ser. Só isso. Não precisa mais do que isso. E não lhe convém mais do que isso. Não é qualificar quem é e quem não é. Mas sim, você. Você próprio. Hum. Você começa com verdadeiros crentes renascidos e quando chega na geração seguinte, não são mais completamente cristãos, mas têm tomado um nome denominacional e agora são batistas, metodistas, etc. E isso é exatamente o que são. Não são cristãos, são batistas, presbiterianos, etc., etc., e tabernaculando. Né? Para ser salvo, você tem que ser nascido da vontade de Deus, não da vontade do homem. Ele está avisando, esse é um problema individual, é seu. Porém, agora todas estas pessoas estão se juntando pela vontade do homem, se aglomerando e formando multidões. Eu não digo que alguns não estão bem com Deus, nem por um momento digo isto. Porém, o fogo original tem morrido, já não são os mesmos. Já não são os mesmos. Então, se tem que haver uma insatisfação, e nós queremos pôr culpa nos outros por causa do nosso peso de coração, de alma, e não entendemos que o peso não é por causa dos outros, não é por causa de filhos, não é por causa dos vizinhos, pensa porque nós estamos perdendo. Porque ainda que fosse dentro de uma fornalha ardente, nós seríamos o que somos. É isso que ele está mostrando. Então, o desejo fervente de honrar a Deus, a paixão de conhecer sua palavra, o choro de penetrar no Espírito, a chamada para se separar das conversações do meio ambiente, estar a sós, tudo isso começa a decair e, em vez daquela igreja estar ardente com o fogo de Deus, tem se esfriado e tem se feito formal. Isso é o que estava sucedendo ali com os Efésios. Estavam chegando a ser um pouco formais. A dedicação completa a Deus estava decaindo e as pessoas não tinham cuidado do que Deus pensava delas à medida que começaram a levar em conta o que o mundo pensava acerca delas. Está levando em conta o que o mundo pensava a respeito delas, não o que Deus. O que vale dizer, o que me interessa é o que Deus pensa de mim, não o que os outros pensam de mim. Eu conheço a minha intimidade com Deus. Você conhece a sua intimidade com Deus? O casal conhece a intimidade de um com o outro. Isso é tremendo, olha só. Tinham cuidado do que Deus pensava delas? Não, não tinham. À medida que começaram a levar em conta o que o mundo pensava acerca delas. Para serem cristãos do jeito que ela tinha sido no princípio, tinha que estar fervendo em amor. A segunda geração era igual a Israel. Eles pediram um rei para assim serem como as demais nações. Quando fizeram isso, eles rejeitaram a Deus. No entanto, fizeram-no. Essa é a história da igreja. Quando ela pensa mais em ajustar-se ao mundo em vez de ajustar-se a Deus, não tardará muito tempo para que você comece a ver que deixam de fazer as coisas que faziam e começam a fazer coisas que não fizeram originalmente. Então terão tempo para jogar bola, porque precisa fazer exercício, terão tempo para isso, terão tempo para aquilo, terão tempo, e vai assim. Vai ter tempo para uma sociedade, e a coisa vai, como uma bola de neve. Muda o seu modo de vestir, suas atitudes e seu comportamento chegam a ser frouxos. Logo você vê, não é mais aquele cabelo original. É por aí. Mudam, vão mudando. Ele fala da aparência santa. É claro que a aparência santa não é o suficiente para estar no rapto, no arrebatamento. Mas sem ela, também não estará. E você percebe quando a pessoa vai perdendo a aparência santa. Você percebe quando ele começa com um linguajar liberal. Isso é o que quer dizer Éfeso. Sabe o que quer dizer Éfeso? Incrível. Quer dizer relaxado. Ao Deus dará. Deixa acontecer. As pessoas envolvidas querem envolver outras. Não tem um náufraga que pensa em salvar, que pensa na vida daquele que pula na água para salvá-lo. Inconscientemente ele disse: eu vou morrer, mas você também vai. É difícil. Não tem como. É tanto assim que os salva-vidas profissionais nos litorais, eles equipados, mesmo equipados, eles esperam a pessoa que está afogando se entregar. Enquanto ela está agonizando lá, lutando, eles não se arriscam. Eles são treinados para isso. E eles estão equipados. O envolvido não importa envolver o outro. Ele não importa se você vai perder um culto por causa dele. Ele não importa se você vai deixar de ouvir um programa, uma mensagem, por causa dele. Ele vai te envolvendo. Familiares e tudo, vão envolvendo, envolvendo. E só dão certo porque estão no mesmo espírito. porque Jesus profetizou que estaria dividido. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho, e nora contra sogra, sogra. Por que que vai tão bem? O ciclo de avivamento e morte nunca tem falhado. Um avivamento, olha, você quer saber de uma coisa? Um avivamento não passa de 3 anos. Parece que é um negativo. Não é? Se é um negativo, a lâmpada não acende. Não adianta ter o positivo sem o negativo. Ser um neutro. Jamais acenderá. Tem quem sabe melhor do que isso. Ele disse, então, quando eles estiverem contra vós, o que ele disse? Alegrai-vos, regozijai-vos. É bom sinal. Tem tipo de pessoa que eu penso assim, bom, se ela estivesse bem comigo, eu estaria mal. Aí sim eu estaria mal. Você entende isso? Determinadas pessoas que se estiverem bem com você, é sinal que você vai mal. Como elas mesmo. Isso é a Bíblia. Olha, esse avivamento de morte nunca tem falhado. Tudo que você tem que fazer é recordar esta última obra de Deus no Espírito, quando homens e mulheres se vestiam como cristãos, assistiam à igreja, oravam toda noite, pregavam nas ruas e não tinham vergonha das manifestações do Espírito, não estranhavam o louvor, não estranhavam os gritos de louvores, isso não os incomodava porque eles também estavam gritando. Deixavam suas igrejas mortas e adoravam a Deus nos lares e em edifícios de armazém. E tinham a verdade, porém não tardou muito tempo quando começaram a ter suficiente dinheiro para comprar tudo que precisa e que não precisa, para construir magníficas igrejas novas e cada dia comprar mais. Mas vai indo. Começaram a ter suficiente dinheiro para construir magníficas igrejas novas. Puseram um coro em vez de cantar a Deus por si mesmos. Um coro, um coral. Em vez de cantar a Deus por si mesmos. A igreja cantar nas catacumbas de Roma. Organizaram um movimento dirigido por homens, começaram a ler livros que não eram dignos de serem lidos. Agora ele diria, ver filmes que não são dignos de serem... Deixaram cair a cerca e as cabras entraram e dominaram. Já não existia o grito de alegria. O grito de alegria, louvado seja Deus. Não, mas é porque o hipócrita faz isso, eu não vou fazer. O hipócrita faz. Deixa o hipócrita fazer no seu lugar, então. Já não existia a liberdade do Espírito. ficaram com uma forma. Já não existiu grito de alegria. O fogo havia se extinguido e o negrume das cinzas cobria tudo o que restava. Eu e lembrando, há uns momentos mencionei que João entendia o que era amar a Deus. Às vezes a gente fica perguntando para a gente mesmo, o que é amar? O que é amar de verdade? É dar tudo que quer? É sujeitar a tudo que se impõe? É nunca dizer não? É ser mandado? O que é amar? O que é amor? Eu morro por ele, eu morro por ela. Ele já morreu por mim. Ele já morreu por você. Ele disse o que é amor. Ele disse o que é amar. Ele disse. Vamos ficar de pé, irmãos. É do tempo. Não podemos ultrapassar o tempo. Teria mais duas mensagens aqui para concordar. Eu não sou muito favorável de pregador ficar lamentando tempo, não. Os que gostam disso devem parar. Agora, Abraão, agora um homem velho, agora com idade bem avançada, 100 anos de idade. Deus já lhe tinha dado este filho, cerca de 16 ou 18 anos depois, ou talvez 118, 20 anos de idade. Ele disse, agora leve-o para cima e destrua-o. Ele era o fruto do amor. Quando um velho chega a alcançar um filho, vocês não sabem o que isso significa. Ali não é só João que sabia o que era amor. Abraão também soube. E todos os filhos de Abraão sabem o que é o amor. João é um companheiro nosso, ele disse. Meu Deus. Como ninguém na terra, eu preciso de ti. Preciso do Senhor. Como ninguém na terra, nós precisamos do Senhor. Nós reconhecemos isto. Não temos força própria. Não temos o que fazer, mas o que podemos, estamos fazendo. estamos ouvindo a tua palavra e nos alegrando porque ela nos toca, ela nos fere, ela nos atinge. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós não queremos viver somente como pedintes, beneficiários. Estamos, ó Deus, à mercê do Senhor. Como Davi, nós preferimos cair em tuas mãos, ao invés de cair nas mãos do inimigo. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, sela a cura. Essa cura é importante para essa irmã, para esse irmão. Essa cura da cabeça, em nome de Jesus Cristo. A libertação do espírito, a força da alma, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.